Oi, oi, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar sobre P&D. O que é, pra que serve, quais os ganhos que uma empresa pode ter investindo nessa área. Pra esse papo, eu tô com dois super convidados aqui do Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite.
Oi, Milene. Obrigada a você pelo convite. Eu sou a Lucilene, sou Product Manager aqui de P&D. Tô muito animada com esse papo.
Legal, Mi. Boa tarde. Bom dia, boa noite, aquela história, né? Meu nome é Robson Santos, atualmente atuando como gerente de pesquisa e desenvolvimento, P&D, aqui no Luiza Labs. Estou há 3 anos e meio no Labs.
Legal, então bora pro papo, né? Bom, gente, eu sou nudo no assunto, tá? Então, assim, eu imagino, tá, que os objetivos aí do P&D podem variar de acordo com o ambiente aí que tá sendo aplicado, né? Então, sei lá, se a gente for comparar um cenário de uma indústria com um cenário acadêmico, até com o Labs mesmo, né, que é uma empresa de tecnologia, pode ser diferente, né, eu acredito que seja. Então, para início de conversa, eu quero pedir para vocês explicarem aí, de uma forma genérica, o que é o P&D, até a sigla, né, o que é o P&D e para que serve, de maneira geral.
Legal, Mi. P&D é uma sigla que significa pesquisa e desenvolvimento. Os estrangeiros usam a sigla R&D, né, que diz Research and Development, e também existem algumas outras instituições que usam o termo PDII, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E o grande objetivo é sempre pensar em como melhorar as próprias ferramentas, né, isso estimulando ou uma produtividade, ou geração de novos produtos, ou mesmo melhorando processos internos. Como você bem comentou, né, existem diferenças bem, bem grandes entre como se aplica P&D numa indústria, por exemplo, numa indústria aeronáutica, numa indústria automotiva, numa indústria de tecnologia, como é a nossa, né, como uma área de tecnologia, e até mesmo numa área mais de serviços, por exemplo, como serviços bancários, né, ou até serviços de medicina. Então, existem algumas diferenças muito mais na prática e menos no conceito, porque o conceito vai ser sempre rever os recursos, rever processos e pensar em como isso pode ser otimizado ou melhorado para facilitar as operações, ou até mesmo otimizar uma produtividade, ou também gerar novos produtos e serviços que possam vir para o público consumidor ou também para o público interno. Concorda, Lucy?
Super concordo. E é o time curioso, né? Então é a galera que está ali buscando novas tecnologias, trazendo provocações. Então a gente precisa, sim, estar tá muito com o olhar aqui no presente, mas olhando para as tendências de futuro. Então fica muito na área de P&D essa mecânica de entender o que pode ser o futuro da organização, que novas tecnologias que estão acontecendo, seja no nosso setor ou em outros setores, que de alguma forma a gente possa influenciar os negócios que estão sendo desenvolvidos, as iniciativas que estão sendo tocadas aqui internamente. Eu gosto muito de uma fala que a todo momento a gente tem que pensar, e no futuro, se a gente fosse, né, se a nossa empresa fosse morrer, o que, que viria no lugar? Então, quais são as novas tecnologias, os novos modelos de negócio? Então, fica muito a cargo desse time curioso, inquieto aqui para buscar essas respostas e garantir que a gente sempre consiga trazer para o cliente o que de mais novo está acontecendo no mercado, novas tecnologias que ajudem a gente a gerar mais impacto e, né, fazer mais com menos e, de fato, sempre trazer novas soluções que possam surpreender o cliente no final do dia.
Sobre o time de P&D no Labs também, acho que é uma coisa interessante, porque o próprio Labs nasceu como uma área de P&D, antes do Luiza Labs ser o que ele é hoje, né? Quando foi criada aquela célula lá com Jesus, né, o Fatala, depois o Cassiano, a ideia é que eles pensassem mesmo em novas formas de interação, em novos produtos. E o Labs cresceu com essa cabeça, né, com essa mentalidade de inovação. Então, por que é importante a gente falar isso? Porque mesmo que hoje exista esse grupo, né, Lucy, que somos 11 pessoas, né, trabalhando com essa função explícita, mas todo o Labs tem também essa mentalidade. Ou seja, não quer dizer que somente nós que estamos fazendo avanços, né, ou pensando em inovação. Porque no dia a dia também, os POs, os desenvolvedores, os designers, têm também essa mentalidade de trazer soluções, né? Ou seja, não está a cargo somente de um grupo pensar nisso, né, Lucy? Mas a companhia toda também tem que ter esse pensamento, né? Mesmo que tenha um grupo ali, né, por enquanto pequeno, que tenha esse encargo, enfim.
Exato.
Bom, gente, já responderam uma pergunta minha que eu já ia fazer em sequência aqui. Se o P&D, eu ia perguntar se era só internamente ou externamente também, né, pro nosso cliente. Se era uma melhoria só de processo interno ou se o encantar o cliente, né, Lu, que você falou, né, ter esse tipo de preocupação em melhorar a vida do cliente mesmo, né. E aí eu lembrei de uma coisa aqui, que eu quero ver pra vocês se faz sentido, tá? Que é sobre necessidade, tá? Não sei se vocês conhecem, já assistiram aquele Shark Tank?
Sim. Já, sim.
Então, eu assisti um episódio, um pitch, né? De uma empresa que fez, que tinha uma proposta de fazer uma embalagem pra passar protetor solar, sabe? Então, assim, não era o protetor solar em si, mas é só pra você não sujar as mãos. Então, você colocava o produto dentro da embalagem, você passava com a embalagem no corpo e não sujava as mãos. E era R$40, R$50, alguma coisa do tipo, tá, gente? Pelo que eu me lembro. Então, assim, você tinha que comprar o protetor solar e ainda comprar a embalagem, né? E aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito nesse episódio, que a empresa que tava apresentando, né, o pitch, falou assim, não, a gente vai criar necessidade pro público, né? E aí eu queria entender com vocês se o P&D ajuda a propor soluções, né, melhorias de processo, por exemplo, para necessidades existentes, ou se vocês propõem criar novas necessidades. Não sei se vocês entenderam, sabe? Porque o que a empresa aqui, nesse exemplo que eu dei, estava propondo criar uma nova necessidade para nós, né? Ah, não, agora ninguém vai passar mais o protetor solar com a mão, né? Eu preciso passar aquela embalagem, né, que eles estavam apresentando. Aí essa é a pergunta, deu para entender mais ou menos?
Deu super para entender. Não sei, Robson, você quer entendi que você vai editar aí um pouquinho, Mi. Mas se o Robson quiser tocar, eu vou na sequência.
É interessante essa visão, né, dessa empresa que queria criar uma necessidade na pessoa, né? O que essa pessoa pode, essa empresa, talvez, que ela quisesse, não é criar uma nova necessidade, mas acho que seria criar um novo hábito. Porque a necessidade já existe, que é de usar o protetor solar. Essa é a necessidade, né? E existem hábitos no uso de protetor solar. Pode ser por spray, né? Pode ser uma coisa mais líquida, pode ser um creme, né, Lucy? E eles estão querendo, talvez, criar um novo hábito de passar o protetor solar, que é por meio desse negócio aí, né? Que, sei lá, deve botar o creme lá dentro, depois passa no corpo, enfim, se sujar as mãos. Mas o nosso ponto de vista não é necessariamente criar novas necessidades, mas é entender a realidade de maneira contínua. E aí, como é que a gente entende a realidade? Por meio de leituras, né? A gente se mantendo atualizado em relação a novidades, observando comportamentos, conversando com as pessoas, entendendo o que tem de tecnologia, o que tem de negócios. E aí a gente consegue perceber o que está emergindo, né? Quais necessidades até que possam vir a emergir, né? A surgir por meio desses comportamentos. E aí, a partir daí, a gente pode propor, né, dentro de uma hipótese, algo que seja uma oportunidade para atender essa necessidade que está emergindo. A gente não acredita, pelo menos eu, né? Não sei se a Luz também concorda comigo ou não. Mas pelo menos eu, assim, não acredito muito em criar nova necessidade. O que a gente pode fazer, sim, é criar um novo hábito. Por exemplo, sabe esse negócio de air fryer que existe, né? Qual é a necessidade da pessoa? De comer, né? Então você pode preparar comida numa fogueira, pode preparar comida num fogão a gás, pode preparar comida num fogão micro-ondas. Existem várias formas de preparar comida, mas a necessidade é alimentar-se. O que a indústria traz são novos hábitos ou novas formas da pessoa atender aquela necessidade. Então, por exemplo, a air fryer, por exemplo, é hoje tida assim como um aparelho muito, muito útil no preparo da comida. E muitas pessoas adotaram a air fryer como parte dos seus hábitos de preparação de alimento. Então, a gente acredita muito mais nessa questão de perceber as necessidades, entender as oportunidades e, a partir daí, então, ver qual solução pode ser adaptada. Não sei se a Lucy também quer contribuir ou se ela discorda.
Não, eu quero contribuir, concordo plenamente com o que você trouxe e contribuir em cima de um processo de como que é a formação do nosso time, né? Aqui em P&D, a gente tem um time extremamente diverso, né? Eu sou jornalista, a gente tem desenvolvedores, a gente tem antropólogos, então a gente tem um time diverso que é para responder exatamente isso, porque o processo de desenvolvimento, ele nasce de uma observação contínua do que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Então, sim, a gente vai olhar a tecnologia, a gente vai ver novas ferramentas, mas a gente vai ver como as pessoas estão resolvendo os problemas hoje e quais são seus pontos de dor, seus pontos de insatisfação com a forma com que elas estão resolvendo. Então, não existe hoje nenhum problema, né, social que não tem alguma forma que as pessoas resolvam. Todo mundo resolve de alguma forma. Pode não ser a melhor, pode não ser a mais barata, pode não ser a mais rápida. Então, o nosso processo de construção, ele vai muito nesse sentido, que é como que a gente entende as dores das pessoas. Então, trazendo o exemplo da air fryer, a pessoa fritava seus alimentos, levava mais tempo. De alguma forma, a cocção acontecia, só que não era da forma mais rápida, mais econômica, mais saudável. Então, O nosso processo aqui é entender como que a gente conecta essas necessidades das pessoas com novas tecnologias que vão surgindo e com os interesses do negócio. Então, para onde, né, que a gente está mirando ali no universo de anos, para que a gente possa encontrar essa equação perfeita. Então, une essas necessidades, une com tecnologias que são existentes ou que estão sendo estudadas e que podem ser estudadas e desenvolvidas aqui internamente e também com os nossos objetivos estratégicos de negócio. Então, o processo, né, de desenvolvimento de solução, ele contempla esses pilares e sempre vai partir de um processo muito social, né, de um processo muito de observação, etnográfico, entender como as pessoas fazem aquilo e como que elas podem colocar as nossas ferramentas, as nossas tecnologias ali no dia a dia delas para poder evoluir.
Bom, agora puxando aqui mais para o nosso lado, tá? No lado do Labs, que é uma empresa de tecnologia, quais os ganhos que vocês enxergam que a gente já teve investindo aí na área de pesquisa e desenvolvimento? Vocês conseguem ter um exemplo aí? Vocês falam, não, a gente realmente viu que isso aqui era uma dor, né, como você disse, Lu, e a gente conseguiu propor aqui soluções, né, para melhorar aí o nosso dia a dia. Vocês conseguem ter um exemplo?
Dá para a gente fazer exemplos até fora do time de P&D. A gente estava comentando, né? O Labs todo tem essa mentalidade, né, de trazer inovações que resolvam problemas reais. Uma solução bem interessante, que já está no ar há um tempo, é hoje conhecido como o parceiro Magalu, né, que nasceu como Magazine Você, né, há alguns anos, e que permitiu aí que as pessoas físicas, pudessem criar uma lojinha no Magalu, vender, né, os produtos Magalu, ganhar uma comissão. Então aí tinha uma questão pro negócio que era interessante, né, da gente conseguir ampliar a nossa rede, né, vender mais e tudo mais, mas para a pessoa, aquilo servia, essa mesma ferramenta servia como uma ampliação de renda. Então a inovação é isso, né? A inovação é você ter, uma tecnologia que permita a companhia evoluir, né, no seu propósito aí financeiro, por exemplo, ou de ganho, mas também permitir que a sociedade se engaje e também tenha um ganho. O famoso ganha-ganha, né, para todos os lados. Estou aqui falando sobre tecnologia, pessoas e negócios. Um outro exemplo que é mais interno, que é um exemplo assim, muito interessante, a automatização de lojas aqui no Magalu, né, que foi feito pelo time de lojas desde 2018, 2019, né, com a criação de diversas ferramentas, como o mobile vendas, mobile estoquista, né, o caixa móvel, que permitiram assim um ganho de produtividade muito grande. Do nosso lado, nós temos também propostas de algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós propusemos ali em 2020, né, entendendo alguns comportamentos, nós propusemos o Compra Junto, né, que na época se chamava Junto, depois virou Compra Junto, e que hoje é uma ferramenta bem, bem importante que está com o time de engajamento e fidelização, né, como uma forma de a gente ter crescimento orgânico e tudo mais. E nós também internamente concebemos, né, o Vai Volta Magalu, um serviço de locação de produto. Tem algo que não é muito comum, né, existem algumas iniciativas, mas não é muito comum de uma empresa desse tamanho, né? Então a gente também permite que uma pessoa tenha acesso a um bem, né, de alto valor agregado sem precisar adquirir esse bem. Então a pessoa pode, por exemplo, fazer uma assinatura por 2 meses de um PlayStation, por um valor que ela pode pagar, ou de um aspirador robô, ou de um computador gamer, né? Então ela usa durante o período, né, e durante o período de locação, depois devolve e pode alugar novamente quando ela tiver necessidade. Então, novamente, são algumas soluções que têm a visão de negócio implicada, mas também tem essa visão de como a gente facilita o acesso das pessoas. Então, isso assim, em termos de produtos e serviços, né, que foram pensados dentro do Labs, alguns deles com a participação do time de P&D. E, além disso, né, todas as empresas que investem, isso no Brasil, né, as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, né, em ciência e tecnologia, podem ter alguns benefícios fiscais, né? Então, isso é uma atividade que a gente também colabora para a ciência, né, nacional, por exemplo, por meio de parcerias com universidades, cursos de pós-graduação, né, em cidades de ensino superior. Então, a gente também consegue colaborar para a formação daquelas pessoas, também aprender um pouco com eles, e isso também redunda aí numa possível benefício em termos de redução de tributo. Então, existem formas diretas e indiretas do time de P&D colaborar com a companhia, né, mas sempre de maneira bastante positiva.
Bom, agora eu queria entender aí, o Robson aí trouxe alguns exemplos, né, de produto. Eu até mencionei aqui, não sei se foi correto eu falar que pode ter melhoria de processo, né? Falei baseado aí no que eu entendi que a Lu explicou. Mas tem algum outro tipo de P&D, digamos assim? Por exemplo, além de produtos e processos que vocês atuam também?
A gente tem um foco bastante em produto. Produtos e serviços, criação de novos produtos e serviços. Isso sempre teve bem no cerne do time de P&D do Labs. Mas em outras empresas, né, tem bastante foco. Eu posso ter um P&D com foco em processo. Se a Lu até quiser falar um pouquinho, por exemplo, né, de P&D em indústria, né, em outras áreas, que a ideia é sempre otimizar recursos, otimizar ferramentas, né, ou aplicar ferramentas que utilizem, de alguma forma, uma produção. No nosso caso aqui do Labs, nosso foco tem sido muito mais em produtos e serviços.
Eu venho de uma experiência na Natura, né, então a área de P&D na Natura, ela olha especificamente para o desenvolvimento de produtos cosméticos. Então, são novas fórmulas, novos ativos que vão ajudar nesse desenvolvimento dessa parte de produto físico ali do core da empresa. No nosso caso aqui, como né, a gente está falando do contexto de varejo, então a gente vai olhar muito essa parte de serviços, né? E eu acho que tem um trabalho muito interessante quando o Robson fala, né, de otimização de recursos, é que a gente acaba tendo esse olhar muito amplo para o que está sendo estudado. Então, por exemplo, às vezes tem alguma área que está olhando, levantando alguns dados, fazendo alguma pesquisa, alguma exploração de campo, que forma que a gente pega essas informações e dá a visibilidade delas para as outras áreas da empresa para que a gente possa otimizar essas conversas, né? Otimizar algum trabalho exploratório que uma área fez pode contribuir com outro serviço que, enfim, outro setor, outro grupo está desenvolvendo. Então, a gente tem muito esse processo não de centralizar, mas de alguma forma saber tudo o que está acontecendo ali, né, de estudos, de iniciativas, para fazer as conexões ali, garantir que a gente consiga otimizar tempo, otimizar esses recursos. Então, na indústria, acontece de uma forma distinta, porque a gente vai ter uma área de P&D muito olhando ali para essa parte, né, de desenvolvimento do core, do produto core ali do negócio, e vão ter outras áreas tocando essas frentes, né? Então, eu percebi aqui, chegando no Magalu, aqui a gente tem muito esse olhar ampliado sobre o que está sendo desenvolvido, para que, de alguma forma, a gente consiga otimizar conexões aqui entre os stakeholders, entre os times.
E quando a gente fala da... Muito bom esse exemplo que a Lúcia trouxe do, né, da Natura, que foi uma experiência muito legal que ela teve ali, mas a gente falasse de indústria, existem diferentes indústrias, né, Lúcia? Então, por exemplo, se a gente falar da indústria automotiva, então haverá ali pessoas dentro do P&D de uma empresa de automóveis, por exemplo, que vai focar em resistência de materiais, sabe? Que vai focar, por exemplo, em dinâmica dos fluidos, né? Então, são alguns aspectos possíveis do P&D. Nesse campo da cosmética, você vai pensar, por exemplo, materiais ecologicamente sustentáveis, né? Ou processos de extração, a produção. Então, P&D é uma porta aberta, porque esse nome, né, pesquisa e desenvolvimento, ele quer dizer isso, que começa-se por uma etapa de investigação, né, que ela é contínua, mas não é uma investigação pura e simples, não é a pesquisa pura, por exemplo, como se fazem nos institutos de física, né, ou nos institutos de geografia, enfim. É uma pesquisa, geralmente, uma pesquisa aplicada, por isso que a gente tem, é pesquisa e desenvolvimento. Então, talvez seja assim, um diferencial, um marcador possível a gente falar da pesquisa numa empresa privada e numa pesquisa em uma universidade, por exemplo. Né? Ambas são úteis, são necessárias, são imprescindíveis, né, para a evolução da ciência e tecnologia, porém, quando a gente fala da pesquisa numa empresa privada, o objetivo é que isso redunde em algum tangível, seja um novo sabor de um produto, né, Lúcio, ou uma nova cor, né, ou um novo tom de uma maquiagem, uma nova cremosidade, ou seja, por exemplo, numa peça mais resistente que vai entrar, compor o motor de um carro. Então, sempre existe uma finalidade, né? uma aplicação fim. E por isso que é interessante a gente ter sempre esse contato com as áreas de ciências puras. Então, ter proximidade com universidades, com centros de pesquisas, porque lá eles estão o tempo todo investigando aqueles temas particular. Quando a gente se aproxima desses centros de pesquisa, a gente fala assim, cara, então essa solução poderia ser aplicada nessa solução de logística, por exemplo. No caso de um algoritmo, né? Enfim. Então, é legal a gente ver assim, que existem distinções, né? Mas também existem conexões possíveis entre diversos tipos de pesquisa. Ainda assim, dos diferentes tipos de pesquisa e desenvolvimento, né, Lúcia?
É muito interessante essa fala do Robson, que é o que é esse D, né? A gente falou ali de pesquisa, de por onde que caminha, e o nosso D está muito relacionado a esse processo, assim como a gente vive um processo de discovery contínuo, né? De pesquisa, de campo, nessa parte inicial para entender essas oportunidades, a gente precisa estar todo momento fazendo testes. Então, né, dessas pesquisas que a gente faz, a gente identifica oportunidades. E essas oportunidades, elas precisam se traduzir em testes. Então, que novas soluções a gente pode desenvolver e eu preciso testar com o usuário para entender se aquelas hipóteses iniciais, elas são validadas e se depois a gente pode pensar numa escala para aquele produto que a gente desenvolveu. Então, é um ambiente de muita incerteza, né? Então, identificamos essas oportunidades e a gente precisa colocá-las para rodar para entender se socialmente, trazendo o exemplo lá que você trouxe do produto para passar protetor solar. Então, será que as pessoas vão utilizar? De que forma que elas vão utilizar? Quando? Quais são as características das pessoas que usam? Quais são os indicadores que eu tenho, então, ali de uso, né, de acesso, para que eu possa depois recomendar uma escala daquele serviço e conseguir organizar para que isso entre na máquina mesmo. Então, é quase... Temos um transatlântico ali com várias iniciativas rodando e, às vezes, a gente sai num jet ski para explorar novas oportunidades, fazer esses testes rápidos e, se a gente consegue êxito, né, consegue alcançar ali os indicadores previamente estabelecidos, como que a gente coloca isso, conecta, né, pluga com a grande máquina para fazer isso rodar.
Sabe o que eu lembrei agora, Lúcio, daquela coisa da inovação e invenção, né? É quando a gente fala de inovação, é sempre olhando algo que existe, né, um tema, um conjunto de elementos, de processos, e aí pode vir uma inovação que seja assim, que vá mudar. Por exemplo, se a gente falar assim de iFood, sempre houve entregadores, mas ter, por exemplo, um serviço especializado como plataforma que faça a entrega massiva de alimentos e outros itens, né, conectando entregadores e produtores daqueles alimentos, isso muda o mercado como um todo. Né? Mas também pode ter aquela inovação que ela vem aos pouquinhos, né? Vai melhorando o processo, melhorando, de maneira um pouco mais assim, progressiva. E a invenção, aquela coisa que assim, nossa, tive uma ideia muito legal. Não sei, né? não assisti esse episódio, mas se eles querem criar uma nova necessidade, isso tem mais cara de invenção, né, Lucy? Assim, tive uma ideia muito legal de uma coisa para passar creme de como é que é? Creme
protetor solar.
Isso, protetor solar. E agora vamos ver se as pessoas gostam. Mas quando a gente fala de processo de pesquisa de desenvolvimento, né, e inovação, é sempre algo cíclico, né, que a gente vai testando e vai até chegar numa adequação também às necessidades das pessoas, né, senão vira só um daqueles museus das grandes invenções inúteis, né, muito legais, mas inúteis.
Boa, é um bom ponto, assim, eu acho que dentro disso, entender inovação e invenção, essa separação, né, então, pra gente falar de inovação, eu preciso gerar valor, né, a pessoa precisa, ela precisa colocar o meu produto, é o conceito do job to be done, né, então, o trabalho que ela quer fazer e o meu produto ajuda ela a fazer aquele trabalho de uma forma melhor, mais efetiva, mais econômica, mais rápida, enfim. E acho que tem um ponto que é muito importante que a gente sempre mantém focado aqui, que é essa questão da inovação incremental e disruptiva. Então, nem todas as soluções é para uma mecânica que vai inverter a lógica de mercado. Mas como que a gente olha para os serviços que estão postos hoje com esse olhar de desenvolvê-los, de melhorar continuamente? Então, o que já é bom, o que pode ser melhorado? Então, é uma provocação constante aqui no time, de entender que a todo momento a gente pode melhorar, porque o público ele está em constante mutação também, né, de desejos, necessidades, de time, e a gente precisa ter esse olhar também entre, sim, olhar para o disruptivo, olhar mais a longo prazo, olhar novas tecnologias que podem ser utilizadas no futuro, mas para o hoje também. Então, quais são, que tipo de inovações, de mudanças incrementais que eu posso fazer nos produtos que estão postos aqui no mercado?
E falar dessa inovação incremental é bem legal mesmo, porque quando a gente fala assim, por exemplo, dos times de engenharia do LEDs, que estão o tempo todo ali se deparando com alguns problemas de código, né? Sei lá, pensando em novos algoritmos, em novas APIs, enfim. A cada melhoria que eles fazem naquele código, a cada melhoria que eles fazem numa API nova, a cada nova release, né? Está sendo melhorado alguma coisa. Isso, no final, ao longo de um tempo, você vai perceber que houve uma evolução naquelas linhas de código, naquele produto final entregue. Seja em termos de agilidade na logística, na facilidade de encontrar um produto via terapia, ou se a pessoa conseguiu fazer uma forma de pagamento mais ágil. Isso também é fruto de uma inovação incremental, né, Lúcia? Então, nem tudo é. Vamos jogar fora o que temos e fazer uma coisa super inovadora, disruptiva, né, e barroca. Por isso que eu gosto sempre de reforçar que, por mais que nós sejamos esse time, né, que a Lúcia bem descreveu, o LEDs como um todo tem essa mentalidade de melhorar os seus processos, seja processos, seja também as soluções, né, e mesmo os códigos que são gerados.
É Acho que foi na primeira pergunta que você, Lu, comentou sobre a diversidade do time, né? Ah, por exemplo, eu sou jornalista, mas a gente tem devs aqui no time também. E aí, um ponto que eu queria trazer, beleza, eu entendi que vocês identificam um problema, né? Tem uma identificação inicial. Eu acredito que depois vocês devem fazer aí um brainstorm, né? Uma de ideias, né? O que, que pode ser melhor aí para ter um potencial da solução, né? E examinando aí os processos ou produtos, né? Que vai ver o quão pode ajudar, né? A nossa vida, ajudar aí de maneira geral. Mas eu queria saber, para quem tá ouvindo, né? Pode ser que tenha surgido essa dúvida. Para trabalhar com P&D, né? Com pesquisa e desenvolvimento, tem alguma faculdade específica, algum curso básico que precisa ser feito para quem se interessou pela área?
Olha, essa é uma coisa interessante, né? Eu, por exemplo, a minha graduação foi em desenho industrial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e naquela época eu não imaginava que fosse hoje para trabalhar numa empresa como Magalu, né? No time de P&D. Mas ao longo da minha carreira eu tive algumas oportunidades, né? De estudar algumas coisas, de contar com algumas pessoas, ter tido experiências em outras empresas como pesquisador, né? Tanto empresa do setor telefone, com empresa do setor bancário e financeiro, né? E acabei chegando aqui. Então, não existe, do meu ponto de vista, uma formação única. Como a Lu também trouxe aqui, né? As pessoas são primeiro curiosas e inconformadas, eu diria. Né, Lucy? Tem que ter essa cabeça...
Eu estava com essa palavra aqui na mente, para ser um inconformista para trabalhar em P&D.
Tem que ser um pouco inconformista mesmo, né? Assim, não se satisfazer com as coisas como elas são, né? Meramente. Mas assim, esse seria um pré-requisito, talvez, comportamental, né? Mas, assim, em termos de formação, a pessoa pode ser... Isso quando a gente fala aqui de inovação em produtos e serviços, né? A pessoa pode ser designer, desenvolvedor, pode ser jornalista, pode ser relações públicas. Por exemplo, o Charles trabalha com a gente, ele é formado em relações internacionais e trabalha com pesquisa, CMI, né? Com pesquisas com clientes. Pode ser um antropólogo, um historiador. Depende muito do foco que a pessoa que faz a gestão do time quer dar para o trabalho. Isso aqui, quando a gente fala do time de P&D do Labs, né? Se a gente for falar, por exemplo, de um time de P&D da Ford, talvez eles vão dar preferência para engenheiros mecânicos, engenheiros de materiais, porque depende muito da finalidade. Como no nosso caso, a nossa entrega ela é muito mais soft, né? Elas falam de serviços às pessoas, né? Melhorar a experiência de consumidores ou melhorar a experiência do seller, né? A gente tem que fazer mais times, então a gente tem essa maior flexibilidade.
Complementando o que o Robson faz, acho que tem um grande fator da gente ter um time muito diverso. Precisa ser um time que tangibilizar a criatividade é muito complexo, né? Mas tem algumas mecânicas, né? Esse processo de ser inconformista, de explorar diferentes lados, né? De uma mesma situação. Precisa gostar de gente, né? Principalmente aqui no nosso caso, né? Todo momento a gente precisa estar conversando com pessoas, tendo um processo ali de empatia, de entender suas dores, suas necessidades, para a gente poder trazer para dentro e desenvolver. Então, eu tive uma experiência como repórter. Então, eu trabalhei no Grupo Olha, trabalhei no Diário de São Paulo, cobrindo saúde, né? Cobrindo a administração pública. Então, todas essas experiências, e depois eu fui trabalhar com inovação, mas todas essas experiências, elas vão moldando para que a gente possa, de fato, ter essa visão mais ampliada. Eu acho que, trazendo especificamente aqui para o nosso caso, porque no caso da Natura, precisa, né, de químicos, né, precisa de pessoas ali, de engenheiros também, quando a gente olha para esse contexto de embalagem. Mas aqui para o nosso caso, a gente precisa ter pessoas com olhar ampliado. Então, você precisa ler coisas diferentes, se inspirar de diferentes fontes para a gente conseguir, de fato, trazer provocações que sejam ricas e que ajudem a gente a evoluir. Um dos livros que eu li recentemente, que é Originais, Como os Inconformistas Mudam o Nome, por isso eu estava muito com essa palavra aqui. Acho que esse é o grande ponto. São pessoas muito questionadoras e que estudam diferentes áreas, né? Então, precisa ter uma diversidade, precisa ter pessoas com formações diferentes, que gostem de estudar e de ouvir coisas diferentes, porque é quando a gente se junta que, de fato, a gente consegue desenvolver coisas que geram mais impacto, né? Que inovação, de fato.
Eu quero, então, indicar um livro que eu acho bem interessante, de um estudioso indiano, né? Estudiado ali nos Estados Unidos, que é o Rohit Bhargava. É um livro que se chama Não Óbvio. O subtítulo é Não Óbvio, Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro. Então ele traz no livro uma série de processinhos, né, características dessa pessoa que pretende desenvolver o que ele chama de a arte do pensamento não óbvio, que é bem o que a gente procura fazer o tempo todo, né? Tem o óbvio, que tem que falar do óbvio sim, mas a gente tem que passar por ele e chegar até o não óbvio. Então o livro é dividido em quatro pedaços. Um é a espaço de pensamento não óbvio, as mega tendências não óbvias, e depois ele fala então de alguns relatórios, né, de tendências que eles publicaram ao longo de alguns anos. E um segundo livro, só para não ficar muito, é um livro também de três autores, o Geoffrey Parker, o Marshall Alstein e o Sangeet Chowdhury, que é o Plataforma, a Revolução da Estratégia, que ajuda assim, a gente a pensar como as plataformas também têm esse papel de viabilizar a inovação, né, não só pela tecnologia, mas pelo contato entre partes, né, interessadas aí numa mesma transação. Então, essas duas indicações.
Eu acho que foi um livro que eu li que me ajudou muito até nesse processo, né, de entender um pouco de como que tem que ser o nosso papel numa área de inovação, né, o nosso olhar, para onde que a gente direciona. Então, que é Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, que é do Adam Grant, e ele traz muito sobre esse olhar questionador que a gente precisa ter sobre tudo, sobre o contexto ali que a gente está inserido, e que o processo de inovação, ele nasce disso, né, nasce de inconformistas que se questionaram e que novas soluções foram desenvolvidas. Acho que a todo momento é importante que a gente praticar isso. Olha, como isso poderia ser feito de uma forma diferente? Acho que vou deixar essa leitura. Acho que tem um que assim, virou meio que livro assim, de cabeceira, né? Que é do Yuval Harari, que traz muito essa visão de mundo, essa visão, né, de onde viemos, para onde estamos indo, a nossa constituição como sociedade. Então, eu acho super interessante. É um livro que volta e meia está nas conversas ali de café. Ele vem de novo, então acho que é interessante aí se a galera, quem não leu, pegar pra ler ali, e aí tem vários livros, né, dele. Acho que vale se aprofundar um pouquinho e entender, ficar com esses reflexão de onde viemos e para onde a gente tá indo.
Bom, gente, primeiro queria agradecer aqui a participação de vocês, foi muito legal, tive uma aula, muito bom mesmo, aprendi muito com vocês, espero que você que está ouvindo aí também tenha aprendido. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza, encaminhe para os seus amigos, para sua família, ou para quem você acha que pode se interessar pelo assunto. A gente está no Twitter e no Instagram como @cabecadeleb, eu estou no Instagram como @m_vasconcelos, e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou somente no LinkedIn como Robson Santos. Não dá para procurar linkedin.com/Robson Santos.
Bom,
gente. E também no Twitter como @interfaceando.
Bom, gente, quero só agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa conversa, foi muito bacana. Eu tô no LinkedIn como Lucilene Oliveira Gomes, no Instagram como @eulucileneoliveira, e eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer um convite lá no Medium. Quinzenalmente, a gente aqui do time de P&D publica uma newsletter com notícias que chamaram a nossa atenção ao longo das últimas 2 semanas. Então, tem ali os top trends, então quais foram as principais notícias. A gente faz também, traz uma sessão sobre novos negócios e para oxigenar a cabeça, ajuda a gente a entender o que de mais disruptivo de tecnologia, de inovação que está rodando aí no mundo. Então, os assuntos que fomentaram as nossas conversas no café estão lá nessa newsletter. Então, o pessoal encontra no Medium como Innovation Digest. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do que a gente vem conversando aqui nos bastidores, a gente faz um resuminho por lá.
Bom, gente, obrigada pela participação mais uma vez e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.